São as explicações do Governo sobre o desaparecimento da Secretaria de Estado da Agricultura. O Executivo garante que a Secretaria de Estado não foi extinta, apesar de deixar de existir após a alteração à orgânica do Governo, publicada hoje em Diário da República. Mais de 3 semanas depois da polémica demissão da Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que esteve apenas um dia em funções, e depois do Governo ter garantido que estava à procura de um novo nome para o cargo, agora a Secretaria de Estado da Agricultura deixa de constar João Alexandre na organização do Executivo.
Trata-se apenas de uma alteração à orgânica do Governo face à falta de um nome para o lugar e não de uma extinção da Secretaria de Estado da Agricultura. Quem o garante é André Mós Caldas, o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
A lei orgânica do Governo limita-se a refletir a composição do Executivo em cada momento do tempo e não condiciona alterações que venham a ocorrer no futuro. Isso significa que o decreto-lei hoje publicado não extinguiu nenhuma Secretaria de Estado.
André Mós Caldas sublinha ainda a falta de autonomia das Secretarias de Estado na organização e funcionamento dos executivos.
Os secretários de Estado não têm competências próprias, só têm as competências que lhes sejam delegadas.
Da oposição já se ouviram críticas. O secretário de Estado da Presidência fala numa interpretação inaceitável por parte de quem conhece a orgânica do Governo.
Aquilo que se tornou claro, face ao que foram as críticas da oposição, é que, não tendo a capacidade de dirigir qualquer crítica ao conteúdo das políticas do Governo, designadamente à aprovação ontem do decreto-lei que estabelece as regras da política estratégica, do plano estratégico da política agrícola comum, se refugia em interpretações que, para titulares de cargos políticos, são absolutamente inaceitáveis, que extraem consequências que não fazem sentido na nossa organização política e democrática.
Quanto à possibilidade de ser encontrado um nome para o lugar deixado vago no início do mês pela antiga secretária de Estado, Carla Alves, continua em cima da mesa.
O Sr. Primeiro-Ministro já se pronunciou publicamente sobre essa matéria, dizendo que a Sra. Ministra da Agricultura tem estado a trabalhar no sentido de avaliar a recomposição da sua equipa. Essa é uma ponderação que continua em curso e que seguramente dará origem a conclusões no prazo que for entendido como conveniente.
Certo é que qualquer novo membro do Executivo terá de passar pelo questionário de 36 perguntas apresentado pelo Governo para o escrutínio de novos governantes.
O líder do PSD considera que o desaparecimento da Secretaria de Estado da Agricultura é uma má notícia para o país e para o setor. Luís Montenegro acusa mesmo o Governo de desrespeito pelos agricultores.
Isto é, de facto, a demonstração da desvalorização, enfim, mesmo do desrespeito que o Governo português tem por este setor importante da nossa economia, da nossa cultura e até da nossa identidade, que é a agricultura. É um desrespeito, é uma má notícia para Portugal. E é uma má notícia para a agricultura portuguesa, sem sombra de dúvidas. Vamos ver os efeitos que isto tem, porque isto não é retórica política. Isto traduz-se no dia-a-dia em dificuldades acrescidas para que o setor agrícola possa ter políticas que verdadeiramente sirvam os agricultores.
Críticas do líder social-democrata esta manhã durante a intervenção numa iniciativa do Partido Popular Europeu em Lisboa. Foi também lá que o presidente do CDS, Nuno Melo, lamentou esta decisão do Governo de pôr fim à Secretaria de Estado da Agricultura.
Nós ficamos agora a saber que a Ministra da Agricultura em Portugal será coadjuvada pela Secretária de Estado das Pescas. Quer dizer, a agricultura vai às pescas. É assim uma coisa. E eu quero dizer que os agricultores portugueses mereciam muito melhor. Este setor fundamental da economia portuguesa merecia muito melhor. Os agricultores em Portugal merecem uma explicação.
O líder do CDS a atacar o Governo devido a este decreto-lei que determina o desaparecimento da Secretaria de Estado da Agricultura. O gabinete da ministra Maria do Céu Antunes garante que não se trata de uma extinção definitiva, apenas de uma suspensão até à nomeação de um nome para suceder a Carla Alves, que se demitiu apenas um dia depois da cerimónia de posse. Mas o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal desconfia destas explicações. Eduardo Oliveira Sousa acusa o Governo de não conseguir encontrar ninguém para assumir o cargo de Secretário de Estado da Agricultura.
Obviamente que não convence a CAP. É incompreensível que num período inicial da aplicação da nova política agrícola comum se venha dizer agora que nem sequer somos capazes de encontrar uma pessoa para ajudar à implementação do PEPAC. Mas é natural que seja difícil encontrar alguém que queira ser Secretário de Estado da Agricultura, uma vez que a Ministra da Agricultura se tem empenhado em destruir o Ministério da Agricultura. Portanto, o que há aqui é um desnorte, há uma manifesta incompetência por parte da Ministra da Agricultura. Não é compreensível, não é aceitável.
presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, a acusar o governo de incompetência. Na leitura do comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, o governo parece estar desorientado e sem soluções para a pasta da agricultura.
Eu acho que o governo, de facto, está desorientado. Sabemos que havia Secretaria de Estado da Agricultura, foi nomeada, convidada e nomeada Carla Alves, que durou 25 horas, isto foi há 3 semanas, salvo erro, e portanto, na altura, a decisão teria que ser tomada para ser esta decisão agora. A ideia que fica na opinião pública é que não conseguiram encontrar nem uma secretária de Estado, nem um secretário de Estado para a Agricultura. E é evidente que isso, por muito que se diga que isto é uma nova conjuntura, que os secretários de Estado não existem nem secretários de Estado, quem manda é o Primeiro-Ministro, a sugestão que fica é que, de facto, o governo encurte, seja mais curto, que haja António Costa, que desempenha vários cargos, se é capaz disso, e há alguns ministros, porque é evidente que isto entrou-se numa rotatividade de avaliações e de apreciações que fazem mal ao governo e não fazem nada bem ao país, na minha opinião.
Análise do comentador Raul Vaz a esta alteração orgânica do governo que passa pelo desaparecimento da Secretaria de Estado da Agricultura. A Confap alerta para o facto de muitas crianças só terem acesso a refeições nas escolas. No dia em que o Instituto de Apoio à Criança adianta à Antena 1 que muitos alunos de famílias carenciadas estão a passar fome devido ao encerramento das escolas por causa das greves em curso, a presidente da Confederação das Associações de Pais, Mariana Carvalho, confirma que muitos menores estão dependentes das cantinas para comer refeições quentes.
As escolas sabem até melhor do que nós quem são as crianças que acabam por sofrer mais com esta situação, porque não têm, muitas vezes, almoçam na escola, lancham na escola e depois fazem esta refeição que é mesmo muito, muito importante. E por isso é que a Confap tem vindo a alertar.
A presidente da Confap aponta as regiões norte de Lisboa e do Algarve como as mais afetadas pelo fecho de refeitórios que coloca em causa a alimentação dos alunos de famílias com menos recursos económicos. O metro de Lisboa vai continuar a crescer. O primeiro-ministro anunciou hoje uma nova linha do metropolitano, a linha Violeta, que vai ser construída com fundos do PRR. António Costa esteve hoje em Alcântara, para onde o metro se vai expandir, na atual linha vermelha. A repórter Ana Isabel Costa acompanhou a cerimónia, que também serviu para assinalar que há 75 anos que o metro de Lisboa está ao serviço dos passageiros.
A cerimónia desta manhã foi um 2 em 1. O lançamento da linha vermelha do metro e os 75 anos de existência do metropolitano de Lisboa. Duarte Cordeiro, o ministro do Ambiente, tinha na ponta da língua as contas da nova obra.
Terá 4 novas estações e uma extensão de 4 quilómetros. Prevê-se que capte por ano mais 25 milhões de passageiros e que evite 2 milhões de viagens de automóvel e uma emissão de 24 mil toneladas de dióxido de carbono.
António Costa diz que esta é a década do investimento em transportes públicos que vai permitir antecipar a meta da descarbonização em vez de 2050 para 2045. E no lançamento da linha vermelha, Costa anunciou outra cor da palete do metro, a linha violeta.
No plano de recuperação e resiliência, o governo também decidiu incluir a extensão de uma linha de metro ligeiro de Odivelas até Loures, servindo o Hospital Beatriz Ângelo, servindo a cidade de Loures e chegando mesmo ao outro lado da cidade de Loures, para além da autoestrada, que é o Infantado.
O primeiro-ministro não trouxe só novidades, também levou de volta um pedido de Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa.
Que o senhor primeiro-ministro possa considerar, no curto prazo, a possibilidade de algo que eu penso que é essencial nesta nossa relação, a existência de um representante da Câmara Municipal no Executivo da Administração do Metro de Lisboa.
Segue a marcha do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, a bom ritmo, hoje sobre os carris do Metro de Lisboa.
António Costa, que para além desta cerimónia do Metro de Lisboa, evitou as perguntas dos jornalistas sobre outros temas da atualidade. Luís Montenegro acusa o governo de estar a fazer campanha política com recurso aos investimentos realizados com dinheiro do PRR. O líder do PSD considera que o Executivo Socialista está mesmo a enganar os municípios com ações de promoção em diversas regiões do país.
O governo português, com o dinheiro dos contribuintes portugueses e com o dinheiro da Europa, está a fazer campanha política já hoje no terreno. E ainda estão a fazer pior. Estão aqui os senhores autarcas que não me vão desmentir. Eles estão a ir de terra em terra perguntar aos presidentes de Câmara que projetos é que têm ali à mão, em mais avançado estado de desenvolvimento, para poder encaixar no PRR para não se perder o dinheiro. Querendo com isso fazer um presente envenenado aos municípios e às autarquias locais, que é, dê-nos os projetos, nós metemos no PRR, isto está orçamentado em 100, vai custar 200 e os 100 de diferença pagam vocês. É isto que está a acontecer em Portugal. O governo português está a enganar os municípios portugueses.
Montenegro também acusa o governo do PS de copiar a iniciativa dos sociais-democratas de visitarem todos os meses diferentes distritos do país. Ainda sobre o PRR, o presidente do CDS, Nuno Melo, considera que a execução dos fundos pelo governo tem sido um desastre e deixa um desafio ao presidente da República. Nuno Melo pretende que Marcelo Rebelo de Sousa convoque eleições antecipadas. O Conselho Superior de Defesa Nacional deu hoje parecer favorável às propostas do governo de revisão da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares. A decisão foi tomada por unanimidade no órgão de consulta do Presidente da República. O Conselho Superior de Defesa Nacional esteve reunido por videoconferência e deixou também agradecimentos ao Almirante António Silva Ribeiro, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo inestimável contributo prestado a este Conselho há largos anos. Em Orei, no distrito de Santarém, vai nascer o primeiro centro de tratamento de feridos de guerra da Ucrânia em Portugal. As obras de reabilitação do edifício que vai acolher este centro já começaram. Trabalhos acompanhados hoje pela repórter Diana Craveiro.
A azáfama é muita no antigo seminário na localidade de Aldeia Nova.
Então, aqui nós estamos a separar o material. Dá-nos uma sensação que é uma sala onde estavam jogos, livros de escolares. Estamos a aproveitar tudo o que é possível, desde jogos a livros, brinquedos, para poder doar. Tudo o que for para reaproveitar, como os móveis, os colegas estão a levar os móveis lá para baixo para serem reaproveitados.
Hoje, o trabalho está a ser feito por cerca de 100 voluntários. Aqui vai nascer um centro de recuperação de feridos da guerra na Ucrânia. O projeto está a ser desenvolvido pela Associação de Refugiados Ucranianos, Ukrainian Refugees. O presidente, Roman Kurtis, explica como vai funcionar o centro.
O objetivo deste projeto, trazer de Ucrânia feridos de guerra e operar aqui em Portugal, e depois aqui no nosso centro eles vão ser alojados e vão passar todo o processo de recuperação, vão fazer aqui fisioterapia, vamos ter aqui médicos que vão cuidar e controlar os mesmos feridos de guerra após serem operados.
Quantas pessoas esperam que o edifício pode receber?
No total nós temos aqui 50 quartos. Podemos receber aqui 50 pessoas, mas talvez conseguimos adaptar de tal forma para poder receber mais pessoas. Além disso, nós também vamos trazer familiares dos feridos de guerra para ajudarem nós e acompanhar e cuidar pessoas.
As obras vão continuar até ao fim de abril, altura em que o Centro de Recuperação conta receber 50 feridos da guerra na Ucrânia.
Seminário em Orém, que está a ser reconvertido. O edifício vai dar lugar ao primeiro centro de tratamento no país para ucranianos que ficaram feridos durante a guerra.